Bem, friends, hoje não temos a intro normal, mas temos alguém para dizer o nosso Roda os Jingles, DJ! Close friends. Hoje não vamos fazer aquelas introduções básicas, porque no último episódio já tínhamos partilhado convosco quem é que vinha até cá. Mafalda Sampaio, a nossa
primeira... Uma salva
primeira,
de palmas para Mafalda Sampaio!
A nossa primeira convidada.
Sou a primeira?
Yeah.
Ai, não sabia. Isso és é uma amiga. Honra muito grande.
Tu és sempre a... Cozinha. You lead the way, a gente vai. É uma Mafalda Sampaio, para quem não conhece, vive debaixo de uma pedra, porque, por amor de Deus, portanto, nós nem achámos que fazer aquela intro de... Quem não conhece, primeiro, eduquem-se, vão ao Google. Mas a Mafalda Sampaio, para além de influencer, dona da marca Empatia... Disse nem fazer a intro, estou a fazer, porra.
Pois estás.
Ela é incrível, ela anda nisto há muito tempo, mais gente. Hoje temos várias coisas para falar. Mafalda, antes de mais, parabéns.
Obrigada.
Porque a gente achava que íamos entrevistar uma pessoa, na verdade estamos a entrevistar duas.
True. Verdade.
Já Como viram? É que te sentes?
É a primeira vez que venho a um podcast, ou uma entrevista que seja, grávida.
Ei, calma, isto não é uma entrevista. Tipo, nós vamos mesmo fazer falona.
Sei, sei. Conversa infernal.
Mas mesmo à séria.
E yeah, isto é uma conversa que a gente podia estar a ter, mas por acaso está a ser gravada.
Sim, sim, totalmente de acordo. Pronto. Acho ótimo, acho muito melhor que uma entrevista. Mas é assim, a minha primeira conversa informal, estão a perceber? Grávida, porque anunciei no sábado.
No sábado.
Porque já não dava para esconder mais, porque...
Estiveste a desfilar na Moda Lisboa, não foi?
Exato, e depois fui ao Gonçalo Peixoto. Quando eu recebi o vestido para o Gonçalo Peixoto, experimentei e disse, ok, eu vou ter que revelar que estou grávida.
Portanto, a culpa disto tudo é o do Gonçalo Peixoto.
É um bocado, porque eu queria só revelar em abril, porque não é muito tempo grávida nas redes, sei lá, já passei por essa experiência duas vezes.
Uhum. Pois.
E quanto mais tarde contar, melhor, porque senão parece tipo um burro, sabes? Quando é que nasce? Quando é que nasce? Ela estava de tempo grávida. Pronto, mas não deu. Desta vez tive mesmo que contar, nem 4 meses tenho, portanto, e experimentei aquele vestido e disse, ok, vou ter que
revelar. É hoje.
Que... Pá, nós estávamos juntas quando vimos o teu Reels e ficámos do tipo... A ti, nós vamos estar com a Mafalda na segunda.
Não, está grávida! Depois ficámos, bué, a gente não tem filhos, a gente não sabe o que é que há de falar, porque gravidez e filhos não é muito Sim. A nossa cena.
Não, é preciso irmos por aí, estás a ver? Por isso é que eu não queria contar já, porque senão é outra vez.
Não, mas yeah. Imagina.
Tema de filhos, sabes?
Mas, tipo, por exemplo, mais do que isso. Eu lembro-me quando muito tu mais. Foste, quando, pá, lembro-me na tua primeira gravidez de todas, também foi assim um bocado... Imagina, eu acho que, pelo menos eu lembro, ninguém estava muito à espera.
Nem eu que eu estive contigo.
Tiveste comigo
antes e tu anunciaste para aí 2 dias depois eu.
Lembro-me perfeitamente como, disso. Nós gravámos um vídeo juntas em tua casa.
Yeah.
E para uma série de Natal que nós fazíamos na altura no YouTube, tipo 24 vídeos até ao Natal. E depois, 2 dias depois...
Tu anunciaste e fiquei... Como assim? Não, como é que é possível? Nós temos aqui uma história quando tu ficas grávida.
Sim, só não apanhaste é o Francisco.
Não, não aconteceu.
Mas pronto, imagina, eu lembro-me imenso que, bem, na tua posição do tipo, eu tenho 28 anos, mas eu sinto-me uma miúda, nós falamos imenso disto aqui no podcast, tipo, que eu sinto-me às vezes uma miúda ainda de 20, tipo, spinning like a ballerina, género, se eu agora dropasse grávida, eu ia ficar tipo...
Imagina, eu quando engravidei pela primeira vez, eu tinha 27 anos... E não fazia ideia do que estava a fazer à minha vida, não é? Mas achava gira a ideia de ter um bebê, porque eu sempre quis ser mãe muito nova.
Uhum.
Eu achava que ia ser mãe aos 23, e acho que tu também, eu ouvi alguns...
Eu também queria imenso ser nova.
Não exatamente aos 23, mas queria ser mãe nova. E foi assim que aconteceu de repente, e depois veio um, e depois começa a ficar fácil, e tu pensas, ok, não vai ser filho único, porque eu sou filha única, e eu odeio ser filha única.
É,
e tu pensas, ok, então este é mais um. E pronto, depois veio... porque... Pronto, sempre tive muito indecisa se ia para o terceiro filho ou não e cá está.
E pronto.
Amiga, mas eu acho que tu és, tipo, tu a seres mãe, és bué, tipo, eu vejo tu a seres mãe, eu fico tipo, se calhar até consigo fazer isto, este pai é a única pessoa
mas
que eu vejo.
Mas toda a gente consegue.
Ah, eu não consegui, eu dava em doida.
Eu acho que
não davas nada.
Eu já bato mal, sem filhos.
Imagina, eu acho que nós nos adaptamos sempre à realidade que vivemos. Pois. E a verdade é essa, imagina, se de repente tu tivesse um filho, ias adaptar a tua vida... Um bocado, não,
realidade.
Em função só do bebê, porque eu também não acho isso muito positivo, mas vais-te adaptando e vais aceitando as coisas de outra maneira e relativizas mais
outras opção, coisas. Né?
Sim,
e também acho tantas, tu, pá, o que eu ouço é que tu nasces em ti um instinto bem diferente
É lindo esse instinto.
Meninas, quando vocês lá chegarem vão sentir. Não, não...
Se não mandamos-te um WhatsApp, eu tipo me falo, olha.
É impossível, tipo...
Não queres chegar com mais um?
Impossível isso acontecer.
Mas sabes quando tu ficaste grávida, eu fiquei bem em choque, eu tipo...
Mas ela é uma pita.
Nós somos bem fazer... novas.
Não, eu tipo... acho que... E não é isso, imagina, eu sinto imenso... No outro dia até estava a falar com a Alice sobre isso, que é... Nós quando tínhamos 25 anos éramos muito mais pitas do que hoje em dia uma miúda de 25 anos.
Ah, yeah.
Sem dúvida.
Imagina o TikTok.
Eu com 25 miúdas. Anos andava a fazer vídeos mascarada de Frozen. Tipo, portanto, já tenho que arquivar esses vídeos por acaso. E hoje em dia as miúdas com 25 anos estão a fazer bué
gatas no TikTok.
Mas vamos muito longe, imagina, miúdas de 14 anos ou de 15 anos ainda assim, muito mais novas, tipo a nossa adolescência. Sim. Era mesmo diferente da delas. Tipo, na nossa adolescência estávamos a comer terra
quase.
Mesmo. E elas hoje em dia, tipo, full make-up. Pá, no outro dia apareceu-me um Reels no Instagram que era tipo a miúda: get ready with me, da minha maquilhagem para ir para a escola. E era tipo a miúda a dizer que andava no oitavo ano.
Ai não!
E eu de género: no oitavo ano, percebes? É, imagina, é uma realidade completamente diferente.
Sim, sim, é totalmente diferente. Se bem que eu com 14 anos saí pela primeira vez à noite.
Ah, eu também.
Epá, eu saí mesmo boa tarde. Eu comecei a sair mesmo boa tarde.
Adri, coitadinha, ela demorou um pouco. Ela teve um blooming muito tardio. Yeah. Mas depois também o curtiu, não é, Linda?
Sim, mas sim. Era porque tipo, eu andava no balé mesmo à cena, então não, pá, não tinha muita... Estava sempre tão cansada que para mim sair à noite não era uma cena. Mas ainda assim, pá, eu saí tarde, mas pronto, tipo, deu para...
Deu para curtires.
Curtir e assim, mas eu acho que hoje em dia...
Sim, não é importante como é que começa, é como acaba.
Exatamente.
Aproveitaste-me mesmo assim.
Por falarem como começa, vou já aqui pegar neste gancho. Amiga, tu és... Nós temos um termo para ti agora, não me lembro qual é que é. Mas tipo, a precursora disto tu, profissionalizaste esta classe.
O vosso primeiro podcast ou o segundo.
E onde é que a gente mentiu, André?
É tão querido.
Mas é mesmo, é verdade. Por acaso, nós...
Isso já
nós...
foi há bué de anos, malta. As coisas evoluíram, não fui eu que evoluí.
Não, mas o que eu acho é que...
Não, mas tu meteste brasa no cu de toda a gente. Ah, isto já não é a brincar.
Não, não é só isso. Tipo, eu acho que nós todas estávamos a fazer isto, um bocado como a Cátia está a dizer, pá, sempre na brincadeira, do género. Vamos todos para casa, não sei quem gravar vídeos, ou bora ali para o centro de Lisboa fazer não sei o quê.
Não, percebo o que é
que... E tu quando chegaste, tu vinhas, tipo, com um objetivo. Claro que era, tipo, tornar isto uma profissão e profissionalizaste muito daquilo que tu fizeste. Imagina, eu acho que isso foi mesmo positivo para toda a gente, porque... Bem, imagina, eu lembro...
Não, Maria Vaidosa was a moment. Nós estamos aqui, tipo, a ser bué chill. Tipo, ela fez um vídeo a dizer, a minha objetiva é esta. Toda a gente tinha aquela objetiva, toda a gente tinha aquela máquina, toda a gente via tudo o que tu fazias no Snapchat.
É verdade, é verdade.
Adorava ver-te com a tua motinha. Eu vou ao Rui dos Pregos, eu sou apaixonada pelo Rui dos Pregos por causa da Mafalda, atenção. Vamos dar aqui o props.
Por acaso não tenho ido lá.
Amiga,
é muito... Olha, nós
é incrível. Não há melhor que o Rui dos Pregos, a sério.
E
eu acho mesmo bué graça, porque, tipo, para mim não parece que foi assim há tanto tempo.
É, para mim foi noutra vida, é que já passou...
Pois é, que para ti a tua vida mudou bué.
Já aconteceu.
Mas imagina, eu acho que não foi assim há tanto tempo, ou seja, não parece que não foi assim há tanto tempo, mas na realidade até foi, não é? É aquilo que estamos a dizer.
Pois, foi tipo há 10 anos.
Ei. Pois foi.
Foi, pá, há 10 anos, já.
Foi tipo 9.
Sim, eu faço 10 anos de YouTube agora.
Exato. Porque nós as duas começámos mesmo, eu comecei tipo uns meses a seguir a ti e pensei, bem, estou aqui a começar bué bem e tal, tenho 1000 views, até que a Maria vai dar pum! Rebenta a escala e nós ficámos todas... Ah, eu lembro-me bem a primeira vez que a gente te viu, que foi quando estavas a fazer uma ação lá em cima no Porto dos teus vernizes.
Sim, sim.
Ah,
sim,
né? Em Beauty ou Expo Cosmética, logo que era.
E nós estávamos todas lá, tipo, com aquele sorriso fake, mas todas recalcadas.
Não, mas
é sério? Oh, menina linda,
eu,
claro.
Eu senti que algumas pessoas não adoravam, tipo, a minha presença.
Amiga,
não,
já vinhas de cabelo enrolado, pesta na falsa, não, mas todas labregas, estás a perceber?
Não, é só isso.
Estavas noutro nível.
Nós íamos para a Expo Cosmética,
de
banquinha em banquinha, pedir amostras e fazer uma foto para o Instagram para
ser... E aí já chegava uma falda toda montada num look.
Um agente, imagina, tu tinhas o agente.
E o Roberto!
E o Roberto, que hoje em dia é meu agente, e na altura, tipo, é que sabíamos lá nós o que era uma agência ou algo do género.
Inclusive,
percebes?
Eu até hoje tenho uma mágoa com o Roberto, até vou olhar para a câmara para tu ficares a ver ao Robertinho, tu sabes, que eu mandei um e-mail. E nunca recebi resposta. Mas
sério?
Agora, se quiserem, já não quero. Agora sou que não quero. Sim.
Olha, na altura, aquilo que eu senti era que, imagina, eu estudei marketing e publicidade, uhum. E nós fazíamos muitos trabalhos, pronto, de grupo e muitos planos de comunicação. E até há pouco tempo estive a ver os meus planos de comunicação de marketing. Incluía sempre influencers, mas não era...
Já naquela altura?
Termo. Sim. Era tipo,
bloggers ou assim, não era?
Exato, a ação de marketing. Depois tínhamos os outdoors, que pronto, morreram um bocadinho, mas tínhamos essa parte toda e depois havia sempre a parte de influências que eu punha. E então eu já sabia que havia como receber dinheiro. A Camila Coelho ganhava dinheiro.
Uhum. Toda
a
gente ganhava dinheiro. Lá fora já acontecia imenso, cá em Portugal.
E eu pensei, eu gosto de fazer isto, as pessoas até gostam de me ver, era mesmo bom se eu conseguisse rentabilizar isto. E entretanto, na altura, tive logo, eu comecei em setembro e depois cheguei a trabalhar com o Roberto numa agência, na agência dele, uhum. na Weekend Fly, que ainda se chama Weekend Fly, uhum. pronto. Cheguei a trabalhar com ele, trabalhei lá durante mais ou menos 3 meses, porque entretanto já não me compensava, uhum. eu recebia já mais do digital. Não era muito mais, mas recebia mais do digital do que com ele e assim podia-me dedicar mais. Então 100%. Depois fui embora e comecei a trabalhar só com digital com 2 grupos que me pagavam, que era a Pierre Fabre, que é o grupo Aven, Elancil, e Clorane. E depois tinha também o grupo L'Oréal que me pagava na altura também. E...
Tu lembras-te do primeiro publica? Eu lembro-me.
A primeira, exatamente.
O que é que era?
Eu não me lembro o que é que era o produto, mas lembro-me que estavas na praia com alguma cena de tipo do grupo L'Oréal.
Ah, sim,
tipo
sim,
um protetor
sim.
solar isso ou uma era. Cena assim.
Mas eu nunca fazia vídeos exclusivos na altura em que isto era permitido. Sim. Imagina, não enviava vídeos para a aprovação.
Bem, ei, que luxo!
Não se enviava vídeos para a aprovação e podia misturar marcas, porque fazia mais barato por não ser
um vídeo exclusivo. Sim, sim, por não ser um vídeo exclusivo.
Então todos os meus vídeos eram em colaboração entre o grupo Pierre Fabre e L'Oréal.
Uhum.
E era assim.
Podíamos voltar para isso.
E eram 4 vídeos por mês.
Bem, que maravilha.
Sim.
Pá, eu e mais o Snapchat, tu eras super ativa no Snapchat.
Super, eu não fazia mais nada na prática, não, então.
Eu adorava acompanhar a tua vida. Ela até a sair à noite, ela fazia Snapchat, era demais. Fez tipo, um copo e estavas lá. Ai, que fixe, isto é tão fixe.
Estava com os amigos do Gui, mostrava, olha, está soltando.
Pois era.
Tinder do back in the day.
Tinhas aquela cena daquele teu livro das respostas que as pessoas comentavam no Instagram.
A Miss Bidu era demais.
Ai, desculpa, sim, era demais.
Não, eu acho que tu foste assim mesmo super fora da caixa para Portugal. Tipo, obviamente tu já sabias que ganhava dinheiro lá fora, mas isso não era uma realidade aqui. Pelo e tu conseguiste fazer essa realidade acontecer. Portanto, em nome de todas as influencers, agradeço-lhe.
Mas a Pipoca também recebia dinheiro, só que não era do YouTube.
Mas era isso que eu ia dizer. Eu acho que não foi só na questão de toda a gente que é influencer hoje em dia. Eu acho que é mais... Nós especialmente conseguimos nos identificar mais, porque...
É a geração tipo, a YouTube. Eu acho que nós somos muito um grupo de geração YouTube de 2015, vá... e que muitas de nós se mantêm aqui, são poucas as que não deram continuidade.
Ai, linda, tu é que lembras delas, mas há muitas que ficaram pelo caminho. É que a gente vinha, tu vieste carrinho com o Gui, mas a gente vinha na fragneta, na camineta, com elas todas, percebes? Eram dois autocarros que vinham de Lisboa. De recalcadas para ver a Maria Vaidosa.
Não vinha neste teu autocarro.
Pois não, eu vinha no autocarro das piores. As mais ficaram no autocarro. Eu fiquei no autocarro que ninguém queria.
Ai, não sei.
Eu olho excluída deste sempre.
Ai, depois havia aquela coisa. Como é que aquilo se chamava?
O quê?
A Vidiu.
A Vidiu.
A Vidiu.
A Vidiu. Que eu avisei toda a gente na altura.
Pois foi. Não estão a ganhar. Eu não vou para lá.
Eram umas tontas que eu
disse. E a Cati...
E não mentiste, Andréia.
Mas toda a razão. Então vocês estão lá a fazer ativações.
Nós não. Eu e a Cati tirávamos fotos às outras.
Exato.
Os fãs.
Fazemos tão irrelevantes que...
Nós juntámos-nos na desgraça.
A segurar casacos das outras e a tirar fotos para elas.
Tão queridas.
É, mas é verdade.
Porque... Mas é verdade. A Vaidó... Isto devia haver um sindicato e tu devias mandar nele, pá. Tu já eras visionária.
Eu acho mesmo que devia haver um grupo de influencers para falarmos um bocado sobre estas coisas de preços, de termos e condições, sim. Tipo, para tornar isto mais...
Para as marcas começarem a ser apertadas também, que não sempre nós.
É, porque eu acho que há termos e condições que nós devíamos acrescentar lá nos Media Kits, que eram importantes.
Tens toda a razão. Media Kit, eu comecei a fazer um Media Kit porque tu falaste do Media Kit. Imagina, a Vaidosa dropava vídeo e nós ficávamos... Vamos ver o que é que se passa, vamos ver o que é que nós vamos aprender hoje. Qual é que é a aula do dia de hoje? E depois eu achava boa graça. Não, mas é verdade.
Yeah, é que eu acho que tu não tinhas muita noção porque...
Estavas na tua bolha.
Não, e o grupo com quem tu te davas era tipo com a Alice, com a Inês Moncho, não é?
Sim.
Era tipo essa malta. E nós estávamos...
Mas a Alice nessa altura, quando tu começaste, desculpa interromper, a Alice tinha só o livro, ainda nem tinha começado muito no YouTube.
Não, a Alice veio para o YouTube porque eu desafiei-a a vir, porque ela... Nós não éramos amigas ainda, nós tínhamos só algumas amigas em comum, eu sabia o que era a Alice. E na altura ela mandou-me um Topsy Tail, que é uma coisa para fazer penteados. Eu achava até que ela vendia, mas não, foi só a mesma querida e mandou-me para me ajudar a fazer penteados, que eu fazia uns vídeos também às vezes com penteados. E nós começámos a falar e disse, olha, era giro, se calhar também fazeres vídeos para o YouTube, para complementares o teu livro. E pronto, e ela depois veio para a Weekend Fly. Uhum. Eu trabalhava na Weekend Fly, eu gravava, porque ela era da Weekend Fly. Eu gravava, editava e ela, pronto, e foi crescendo. E depois fizemos alguns vídeos juntas na altura. E
mesmo com a Inês Mosca, ela também estava lá na altura, que era aquela box, lembram-se da box que ela
a
tinha?
A Beauty Box, ela fez com o Roberto.
Uhum. E yeah, tu também estavas meio envolvida, tipo, nessa...
Tipo, porque eu trabalhava na...
Pois, exato.
No Weekend Fly na altura.
Mas pronto, eu
trabalhei para aí 2 meses.
Mas eu acho que, imagina, o teu grupo, vocês estavam todas, tipo, na mesma página.
Sim.
Toda a gente que acabava...
E vocês também vieram aquela viagem em Barcelona, da Instax?
Não, ficámos só a ver mesmo.
Só ficámos a ver mesmo.
Okay.
Pensar assim, somos mesmo umas falhotas. Nós não nos convidam para... Eu queria tanto... Eu nem precisava da viagem, eu só queria a Instax.
Essa foi a primeira viagem que eu fiz também. Então, não estavam em Israel?
Não, acho que estavas tu, a Sofia...
Tipo, a Glória e a Rochinha e a Ribeira que foram, eu acho.
Ah, se calhar foi isso. Não foi o Ante, ou assim uma pessoa...
Foi. E a Ana, uhum, na altura, ela não tinha canal. Lembro-me mesmo bem de falar com ela, dizer, devias fazer um canal também.
Vês tu, foste precursora de...
Boa, não, incentivava toda a gente a fazer um canal no YouTube.
Venham para o YouTube.
Porque quanto maior fosse, aquilo que eu pensava era, quanto maior for a comunidade, mais pessoas vêm ver.
Sem dúvida.
Claro. Portanto, se não houver ninguém, ninguém vê o YouTube. Mas se houver muita gente portuguesa a pôr conteúdos no YouTube... Vai aumentar a...
Mas tu, imagina, antes de fazer, já seguias cá em Portugal ou só vias mais malta lá fora?
Comecei a ver-vos já todas, okay, antes de fazer o meu canal.
Então, e como é que tu... Qual é que foi a tua... Tipo, o dia em que tu disseste, não, vou pôr o vídeo.
Rubricas da Mocas.
Rubricas da Mocas, linda, como é que ela anda? A Karina, a Vanessa Makes, a Bata no Palheiro.
Bata no Palheiro, não sei.
Era uma assessoriana, eu acho.
Pois era, ela tinha também boa qualidade.
Yeah.
Uma ruiva, encontrei há pouco tempo no YouTube também.
A ruiva, sei quem é, ai, agora estou-me a esquecer.
Ela tinha um nome parecido com uma americana, não sei o que, Talks, Once.
Eu até fiz uma colaboração com ela. Epá, agora não me estou a lembrar, estou-me a sentir bem mal.
Havia também uma que era a Diário de uma Astronauta, que hoje que
ela era uma astronauta.
Mas hoje em dia faz boas cenas é no TikTok.
A Bárbara Sousa.
Bárbara Sousa.
Mas a Bárbara ainda vai continuando.
Tem Instagram, sim.
Mas qual é que foi o dia em que tu decidiste, pá, não, vou apostar?
Então, houve algum trigger? Eu comprei um tripé no eBay. Eu ainda estava a trabalhar, estava na faculdade. E pensei, eu já tenho tanto tempo livre, não é? Porque eu trabalhava das 10 às 2 e depois das 2 às 6 e às vezes às 8 ia para a faculdade.
Uhum.
Eu trabalhava no Chiado e só tinha literalmente que descer a rua do Alecrim, sim, não, da Misericórdia,
uhum,
e ia dar ao Iado. E pensei, eu gosto de criar vídeos e falar com pessoas e criar uma relação. E gostava muito de ver a Tânia Burr, não sei se vocês, uhum, se lembram. Eu adorava os vlogs dela, porque eu achava mesmo giro a ver esta partilha de como é que é a vida de outra pessoa noutro sítio do mundo. Qual é que é o dia-a-dia? Tipo, o meu é boring, eu vou para a faculdade. Então eu gostava de ver outras pessoas também. E então foi um bocadinho pelos vlogs até que eu me interessei. Mas pronto, houve um dia em que eu não estava na faculdade, estava de férias, dia 28 de agosto. Comprei o meu primeiro tripé, que ainda o tenho lá em casa, podre.
Nós também temos um pai todo podrido.
Yeah. Não, está podre, ele precisa de ir para o lixo, só que eu não o deitei fora
ainda. São memórias, amiga.
Pois, está lá, comprei no eBay, chegou. Pensei, já tenho um tripé. Depois disse ao Gui, eu acho que vou criar um canal no YouTube. Que eu queria experimentar, sei lá, para me divertir, para ver o que acontece. Ok, depois houve uma promoção na Vorten. Exatamente na Vorten, de uma Canon 600D.
Toda a gente tinha igual depois.
Pronto, comprei. E depois, lembram-se daquela, de uma loira Bel Coste?
A Jéssica Bel Coste. Comprei o curso dela.
Não, a sério?
Eu comprei o curso dela, era péssimo.
Péssimo, miséria.
Tu tinhas ganho muita guita a fazer um curso para a gente.
Naquela altura.
Houve, papávamos todas, sem sombra de dúvida.
Pois, olha, mas papai os vídeos dela grátis, em que ela dizia como é que gravava os vídeos, que eu gostava daquele blur, uhum, atrás, e ela tinha uma lente da Canon também, aquela de 50mm,
uhum,
e eu pensei, vou comprar. Já tinha visto bué de vídeos sobre lentes, sobre câmaras, sobre tudo e mais alguma coisa, comprei. E pronto, e houve um dia que estava lá em casa, tinha tripé, tinha câmara, tinha luz, que toda a gente dizia, a luz da janela, é melhor, gravem de frente para a janela. Ok, tinha uma janela... Pus lá o tripé, minha mesinha com as minhas makes e cenas, e gravei o meu primeiro vídeo aí. E
qual foi o teu primeiro vídeo?
Ai, eu acho que é uma...
Maquilhagem?
Rotina de maquilhagem.
Ok. Sim. Eu lembro-me toda a Cristina Ferreira, que eu fiquei bué. Yeah. Foi e aí que eu percebi que a Cristina Ferreira é uma cena. Tipo, fora da televisão, estás a ver? Tipo, ela é tipo um icon.
E depois pensei, eu vou fazer agora alguma coisa que tinha a ver com celebridades que as pessoas pesquisem. Tipo.
Esperta, pá!
Yeah. Claro, então ela já vinha com toda uma cena.
As pessoas têm que pesquisar e têm que me encontrar, não é? Então fiz maquilhagem Cristina Ferreira, depois fiz um penteado daquela Cara ou Cara.
Knightley, sim.
De olhos azuis, muito gira.
Dela.
Ah, deve vir nessa.
Essa, pronto. Fiz esse penteado e depois comecei a fazer mais coisas sobre mim. Uhum. E tipo, 10 coisas sobre mim e comecei a gravar mais vlogs. Depois fui a Londres e levei aquele tripé.
E é um selfie stick.
Selfie stick, exatamente. Fui a Londres com o Gui e gravei com aquela bocaria sempre atrás. Na altura não tinha vergonhas de nada, porque também... Pronto, exato. Vocês têm o quê?
Epá, mas eu tinha, imagina, eu lembro-me que eu ia gravar vlogs, eu ainda hoje morro de vergonha, tipo.
Mas hoje em dia morro mais de vergonha do que na altura. Na altura não tinha que provar nada a ninguém. Sim. O meu lema era muito, tipo, e o Gui diz-me sempre isso: que estás com vergonha de quê? Nunca mais vejo esta pessoa na vida.
Sabes, tipo, mas eu ficava com boa.
Nunca mais vejo esta pessoa. Mas hoje em dia já não sou assim. Mas eu era essa pessoa. Com vergonha de quê? Nunca mais tinhas... vou ver.
Tipo, é que eu pensava assim, imagina, eu já fazia YouTube antes da faculdade. E eu, quando fui para a faculdade, foi a primeira vez que eu pensei, eu tenho duas opções, ou assumo que faço isto e pronto, deixa de ser um tema e eu fico sem medo, ou vou esconder. Só que havia uma miúda na minha turma da faculdade que via os meus vídeos, eu pensei, pronto, lixou-me, já não posso esconder.
Opa, mas não tens de fazer a escolha, já estava feita por ti.
Pronto, mas eu tinha boa medo que as pessoas à minha volta, fora do meu núcleo de, pronto, aqui do YouTube, não sei o quê, que soubessem que eu fazia, porque eu tinha mesmo boa vergonha.
Não, eu também era tão tonta.
Eu não contei logo ao início.
Que ela achava, tipo, imagina, estavam a ver alguma coisa no projetor. E ela, ai, por favor, que o meu vídeo não apareça nos recomendados, por favor, que não apareça.
Imagina, bem relevante com 700 visualizações.
Mas podia acontecer.
Pá, eu morri, imagina, o professor ia ao YouTube e eu assim, ai, não, eu via assim os vídeos todos de lado, eu tipo, ok, estou safa, não vai... Imagina.
Isso é muito bom.
Não, mas eu também acho que isto, nós ficámos com mais medo porque nós dávamos com uma pessoa que... Na faculdade, toda a gente sabia que ela fazia vídeos e, tipo, imagina, ela passava no corredor e começava a pôr um vídeo dela e, tipo, a gozarem com ela.
Yeah.
Nós ficámos meio tipo, não, a gente não tem estrutura emocional para lidar com uma situação dessas na vida, okay, por favor.
Ok, mas vocês eram mais novas, não é?
Yeah.
Sim.
Eram mais novas que eu.
Sim, é que tu já vinhas do tipo, amigos, eu já estou...
Eu estava a acabar o mestrado, depois congelei o mestrado no
segundo ano. Foi a melhor coisa que fizeste.
Sim. Eu até hoje digo que gostava de acabar, mas acho que não tenho tempo. Minha tese está feita.
Exato, é o teu case study, és tu.
Exato, então está feita. Então é quase como se tivesse mestrado.
Porque neste momento eu já devia-te pagar para te dar um mestrado, percebes? É nesse
fiquei
nível
lá
de...
Fiquei lá a ver 100 euros até hoje.
Olha que isso com juros, entretanto, amiga.
Não, já não se lembra, já prescreveu.
Já prescreveu, é daquelas que prescreve.
Já prescreveu.
Mas o Nivão te convidar para fazeres uma palestra, tu dizes, olha, em vez de me pagarem, fica saldada a dívida. Está tudo certo. Eu tenho o teu Gui. Como é que foi...
Hã?
Tipo, a tua transição de vou deixar de trabalhar, vou começar tipo, a fazer YouTube. Como é que ele
então,
levou
deixei
isso?
De trabalhar, então não disse nada, ele achou bem.
Ele apoia-te sempre?
Sim.
Grande Gui.
Porque vocês estão juntos tipo há 15 anos.
Já, fizemos 15
anos. Podes-me explicar como é que isso funciona? Quando há 6 anos com o meu, eu sei que ele não vai ouvir isto e já me apetece esmurrá-lo, tipo, nesse dia não. 6 anos. E mesmo assim, linda.
Pois, é
mas também foi 6 anos sempre a vivermos juntos. Acho que isso também não
mas
ajuda.
Mas vocês começaram tipo com 16 anos?
Nós conhecemos com 16, tivemos umas coisas tipo de 16 anos e depois começámos a namorar mesmo com 19.
Okay.
Eu ainda tinha 18, foi em 2009.
Ia bem.
Jesus.
Sim.
Isso é impactante. Olha, é da última vez que nós falamos aqui sobre... Eu só queria dizer isto porque foi um bom agouro. Da última vez que esta menina esteve aqui sentada a falar de ser pedida em casamento, precisamente na semana a seguir ela já estava... pedido em casamento. Foi. Portanto, aqui é um espaço seguro e frutífero para possíveis e eventuais pedidos de casamento.
Ai não, filha, mas eu estou grávida, não quero casar grávida.
Oh, amiga, mas a gente está a falar de ficar noiva, não está a falar de casar.
Exato, não precisas de casar logo.
Guilhome, se estás desse lado a ouvir-nos, a tua mulher não vai dizer, mas eu vou dizer, lindo, come on.
15 anos.
Estamos todos
amor,
à espera.
Imagina.
Não, acho que vai ser tipo seleção nacional ganha, vai ser a mesma coisa quando o Gui pedir em casamento. Ah! Tipo, o Sporting ganhou, meu Deus! Mas é assim, eu também acho que chegou um ponto da vossa relação em que há tanta coisa a acontecer que,
é isso,
tipo...
olha, engravidei da Madalena e depois ela nasceu, depois é o pós-parto e depois quando já estava tudo a ficar bem engravidei outra vez do Francisco e agora engravidei, já estava tudo a ficar bem outra vez e engravidei outra vez.
Mas pelo menos é assim, Lindo. três filhos ninguém te estira, são teus. Podes casar quando for.
Exato.
E tá,
elas vão assistir.
Está tudo. Exato. Olha, isso é muito mais lindo ainda.
Sim, mas aí já tu está velha. Eu queria casar sem rugas.
E ah, mas já olhaste bem para ti. Estás sempre ridícula ainda. Desculpa lá. Estás ótima.
Pronto, um dia quando acontecer, espero estar. Pronto, mas eu queria casar tipo com 20 anos, aquela cena tipo.
Casar a pobre? Pelo menos agora.
Ela mentiu.
Eu não menti, Andréia.
Mas não entendi.
Mas olha, agora dá para casar assim mais com uma permutinha, tipo... com uma coisinha assim, já oferecida.
Sim, está bem, mas imagina, casares com 20 anos é tipo isto na inocência. Olhas para as fotografias e pensas. Inocente, sabia, sabia nada.
Mas agora podes ter, imagina, os teus filhos irem te levar as alianças.
Não, agora só caso se for burra, porque eu já sei qual é que for, estás a ver?
Mas assim, também quem se aguenta 15 anos é porque há alguma cena de bom o teu homem.
Não, claro.
Alguma cena.
Várias cenas de bom o homem traz à tua vida.
Não, sim, eu acho que para manter uma relação duradoura é preciso haver muita conversa, muita cedência.
E vocês, não é, estes 15 anos da tua vida não é tipo a mesma coisa, estás com uma pessoa desde os 30 até aos 45, vocês mudaram bué, cresceram bué.
Sim, crescemos.
E mas conseguirem estar sempre no mesmo...
A pessoa muda muito também.
Pois, acredito, mas acho que é esta fase em que tu estás a tentar encontrar o teu caminho, que às vezes é difícil tu as pessoas irem pelo mesmo caminho, às vezes é fácil as pessoas se...
E vocês os dois trabalham juntos, ou seja, ainda é mais uma coisa acrescida, porque eu acho mesmo... Por exemplo, eu sabendo o meu feitio e conhecendo, por exemplo, o feitio do meu Gui, eu sei que nós dois a trabalhar juntos, tipo, pá, nós íamos bater com a cabeça um ou no outro, já não dá.
Sim, mas nós nesse sentido também temos estado a tentar separar mais as coisas para não ser tão intenso, porque nós já temos casa, temos filhos, temos cães, e acho que é bom também, chegámos a uma altura em que percebemos que era bom também profissionalmente nós termos mais a nossa identidade própria e temos estado a trabalhar, por exemplo, mais nisso, para que a longo prazo seja mais saudável. Uhum. E portanto também estamos
encarados sempre a equilibrar. É um desafio. Sim. Eu vejo, às vezes ouço alguns podcasts de outras pessoas que são um casal e que trabalham em conjunto e falam muitas vezes da dificuldade de não trazer os problemas de trabalho para casa ou não levarem os problemas pessoais para o trabalho.
Sim.
Então que às vezes isso acaba por ser desafios tipo, que tens no, acabas por ter no teu dia-a-dia e que tens de consegui no fundo...
Sim, no fundo faz parte de tu chegares a casa e perguntas, olha, como é que foi o teu dia? Exato. Olha, tive saudades tuas. Também é bom, não é?
Uhum.
Então estamos a tentar, por exemplo, neste momento arranjar mais esse equilíbrio,
uhum.
Estava tudo muito misturado e estamos a tentar profissionalmente termos mais... Ele mais focado também nas coisas dele, nas minhas,
uhum.
Que acho que é importante.
E, por exemplo, tu agora mais... sei lá, diria para aí nos últimos 7 anos, tu mudaste de ser só tipo a Mafalda do digital e... Quando criaste a tua revista, foi mais numa vertente mais empresária, digamos uhum. assim, e hoje em dia com a Empatia. O que é que tu consegues dizer desses dois percursos, tipo, que tu sentes que foi mais difícil ou que foram os principais desafios que tu tiveste, por serem caminhos tão diferentes do digital? Ou seja, no digital só dependes de ti, não é? No fundo, criando conteúdo ou não, e tanto na revista.
Eu acho que, imagina, o bom de nós trabalharmos no digital é que nos permite ir experimentando fazer outras coisas. E é isso que eu tenho feito. Eu acho que é giro experimentar outras coisas, mas sem me atirar literalmente só de cabeça e vou largar tudo o que tenho, porque agora também irrita-me um bocadinho esta conversa de um bocado de coach, sabes? De não, tu podes fazer o que tu quiseres e ser dono do teu próprio negócio, e há montes de pessoas que depois acabam por se despedir e tentar
para negócios. Ser youtubers e depois
nem só,
ou só criarem tipo, a sua cena.
Sim.
E às vezes as coisas não são assim tão simples, não é? E nós temos sempre a segurança do digital, que nos dá algum conforto e que nos permite ir experimentando outras coisas à parte. E foi o que aconteceu com a revista. Experimentei, foi muito giro, gostei imenso do projeto, mas, ou seja, estava-me a roubar demasiado tempo para o retorno financeiro que me dava, não é? Uhum. Porque no fundo todos nós temos que pagar contas ao final do mês e se não me traz retorno financeiro que justifique a minha entrega, então não vale a pena continuar. Apesar de ter sido um projeto que eu adorei. E quem sabe um dia ainda volto com a minha filha, sei lá, alguma coisa do género, tipo uma revista para adolescentes, porque o nome é Maria Vaidos é super teen.
Sim.
E por que não? E se calhar a Madalena até um dia acha engraçado e pega naquilo, e não sei. Portanto, também não digo que morreu para sempre, porque acho que o nome é Maria Vaidos ainda há muita gente que ainda me trata por vaidosa. Portanto, é algo que ficou. E depois, a Empatia também foi mais uma experiência que eu quis ter, que eu quis experimentar ter uma marca de roupa, Não só uma marca de roupa, tanto que é a marca no Instagram, é Empatia Ateliê, porque eu quero experimentar várias coisas, eu não quero só focar-me em roupa. Eu, se quiser, amanhã, lá está, pôr aqueles meus espelhos à venda na marca, eu posso pôr, uhum. sabes? Não quero só... É mesmo... Eu queria que fosse uma coisa assim mais abrangente, para ir experimentando, fazer coisas que...
Fazer um bocado essa parte do digital.
Sim, que o digital... No digital é muito à base de vídeo e comunicação, mas por que não eu querer experimentar também... decoração ou...
Outras vertentes que outras tu vertentes. Também gostes, claro.
Sim, e ter um lado mais criativo ativo. E enquanto, lá está, a marca me for prazerosa fazer também, vou continuar. No dia em que for um bicho de sete cabeças, para mim, eu acho que não faz sentido uhum. estarmos a martelar numa coisa que não nos traz prazer. No dia em que não me fizesse sentido também, viro a página. Mas até agora tem sido assim...
Eu acho que, olha, isso é uma dica... que eu até própria vou levar para mim, que às vezes uma pessoa fica a insistir, bué,
porque não, tipo... ficamos... não, porque isto tem que dar certo.
Exato.
Eu comecei e não vou assumir este falhanço. Às vezes não é falhanço, tipo, foi o que foi.
Pá, uma aprendizagem. Tipo,
e foi, imagina, foi um momento em que aquilo fez imenso sentido. Sim. E de repente agora há outra fase da vida e eu acho que há tudo bem. Mas acho que há imensas vezes, nós parece que admitirmos que isto vai, imagina, um projeto ou não para nós deixou de fazer sentido ou teve o tempo útil que teve.
Exato.
Tipo, imagina, um dia este podcast vai ter que acabar, não é? Não estou a gozar. Eu menti, André, um dia, não é? Não vamos ter 50 anos e estar aqui ainda, espero eu.
Não, mas eu acho que
há... Vamos estar milionários nas Maldivas.
Acabar na altura certa é muito melhor do que estar dali. Tipo, olha o Anjo Selvagem, aquilo devia ter acabado mais cedo. Não é?
E há imensas coisas, tipo, que tentam mais uma vez e mais uma vez e há tantas de género. Estava bué, bom como estava.
Para de chorar em cima do leite derramado. Só que eu acho que isso também é a nossa posição. Depois é mais lixado porque... Tens uma marca que tu não dás a cara para aquilo.
Não, entendo aquilo que queres dizer. Sabes? Tens mesmo... Eu quando acabei com a revista, eu não estava nada preocupada. É o que é.
Tipo... Uhum. Mas eu acho que esse é o pensamento bom para encarares essas situações como essa. Porque
estás a pensar como empresário e não como, tipo,
com
aquilo
estar...
Exato, estar ligado ao teu valor. Sim. Que eu sou sincera. Até ir para a
é
música...
É super difícil.
Yeah, eu não conseguia dividir. Tipo, eu ter poucas views num vídeo, tipo, eu sou uma merda.
Sim.
Eu não valho nada.
Sim,
eu tinha muito essa... Essa cena, e acho que também, especialmente desta casta de que nós, quando começámos, tipo, as pessoas viviam boas coisas connosco, eram às vezes um bocado...
Não, super. Eu às vezes cheguei a ter, ao início, pessoas a comentar os vídeos da Inês Ribeiro, a dizer, estás a copiar a Maria Vaidosa.
Amiga, quantas vezes? Então a mim dizia-me que eu tinha arranjado um namorado... que tinha o mesmo nome que a tua cadela, se ela imita tanto a Maria Vaidosa, que até o namorado é Vénia, e a outra é Vénia também. Pessoal, foi mesmo, foi o critério. Como é que te chamas? Dá para chamar de Vénia, perfeito.
Mas isso eu acho que tem muito a ver com o Target na altura. Antes eu comunicava imenso para todas nós.
As pessoas que nos seguiam na altura cresceram connosco.
Mas é assim, não é mentira. Connosco. Muita gente imitava, verdade. Até eu em algum momento devo ter imitado.
Acho que nós, sim.
Um dia, sim. A Savage da Mafalda vai chegar. Chegas assim, Snapchat, metes uma foto de uma fotocopiadora e meteste Ctrl-C, Ctrl-V.
Ai, esquece.
Aonde?
No Snapchat.
Não te lembras disso?
Mas para quem, não?
Tu para geral, para geral. E eu ligo, padre, será que é para mim, amiga? Já está toda a gente a dizer que eu imito.
Ai,
eu estou-me a sentir muito tensa. Mas é que as pessoas naquela altura, como tu também eras uma referência, e nós de qualquer das formas, às vezes nem era imitar, era do tipo...
Mas eu tinha muita lata, desculpa.
Amiga, eu adorava-te, olha, eu acho que, boca no trombone.
Honestamente, eu acho que também foi isso que te fez um bocado diferenciado de nós, porque nós éramos um bocado do género.
Estava tudo mais de cu amarrado e tu estavas tipo super descontraída.
E tu estavas bué confiante com aquilo que estavas a fazer, bué tranquilo.
Tem que voltar a essa pessoa, eu não sou essa pessoa.
Amiga, mas agora eu também acho que, é assim, hoje em dia,
Ctrl-C, Ctrl-V, alguma vez eu podia isso... Não, nunca na vida.
Mas também hoje em dia é completamente diferente. Porque imagina, hoje em dia, por exemplo, tu vês com o TikTok, com os Reels e não sei o quê, é tudo a fazer a mesma coisa, é variações da mesma coisa. Tipo, tu vês 20 miúdas a fazer o mesmo vídeo com o mesmo áudio e não sei o quê.
Até nós, no Instagram, no Reels, às tantas estamos todos a fazer. Sim, sim. Mas... O que é que as pessoas querem ver? Eu fiz 50 vídeos desses! Assim, ai meu Deus, o que é que eu estou a fazer? Pronto, já parei, não é? Mas
pronto, eu acho que são ciclos, imagina, hoje em dia toda a gente quer sempre ver a mesma coisa. Na nossa altura do YouTube era de género, tens de ser o mais diferente,
o fixe era ser,
não podes ter nada igual, mas pá,
é que hoje em dia as pessoas acham que estão todas a fazer diferente.
Mas estão todas a fazer igual.
Mas está tudo a fazer igual, então nós usamos todas as mesmas músicas porque vivemos um bocado reféns do algoritmo.
Exatamente.
É? Como é que tu te sentes em relação a isso? É que tipo, era tão leve quando nós começarmos e hoje em dia...
Não, é bué, é difícil.
É bué tenso, só que tipo, eu às vezes tento pensar, não é o algoritmo, são as pessoas. Só depois começa a ficar ranço das pessoas, eu prefiro ficar com o ranço do algoritmo.
Eu acho que não são as mesmas pessoas, acho que é mesmo o algoritmo.
Será, moço?
Eu acho então que
não
sim,
é. Já nem sei o que é de fazer.
O Instagram não entrega os conteúdos.
Pois, e depois eu sinto isso, por exemplo. Malta, às vezes estou na minha vida.
O ASMR.
Já. Yeah. Mas, por exemplo,
eu... vídeos de ASMR, de repente, tem quase 1 milhão de visualizações.
Mas também porque, imagina, não falas e não tens a barreira da língua, do idioma. Yeah.
Não. Aquilo diz lá a porcentagem de pessoas que me seguem que viram aquilo.
Ah, yeah, é grande.
Aquilo não é... Sim, aquilo não é para o mundo.
Pá, olha, não sei. Não
é que ela vai à análise. Eu já desisti, eu já taquei.
Eu também tento lá não ir
com... Eu vou sempre à análise, atenção, mas por acaso nisso fui pois ver. E é o Instagram a entregar.
Mas imagina, agora tu vês isso, vais pensar, ok, vou continuar a fazer, porque se isto é o que as pessoas querem ver, vou continuar.
Mas não é, porque também perdi seguidores por ter feito a ASMR.
Pois.
Estás a ver? Tem views, mas
no final
o resultado disso
dia...
é perder seguidores. Porque as pessoas já não podem com isso, estás a perceber?
Eu estou nesse grupo que já não pode implemento.
Eu também comecei assim, mas depois passei.
Chega, até a Malu Borges deixou de fazer a cena da ASMR, agora está a fazer outras cenas porque é do tipo, it's too much. Mas eu acho, sinceramente, nós hoje em dia, tipo, nós antes ficámos bué tempo numa moda, estás a ver, tipo, ah, agora é fixe, tipo, rotinas, e ficávamos, tipo, 2 anos nas rotinas, e agora as modas são, tipo, ok, este mês é ASMR, para o mês que vem já é outra porcaria qualquer, e às tantas eu fico, tipo, mas é suposto seguir a trend? Depois de tentar fazer a trend. Depois do quê? Pensei que eu na pandemia fiquei do tipo, olhem, eu não vou fazer nada. Eu entrei em burnout, não quero mais. Obrigado. Façam vocês lindas, maravilhosas, deem entretenimento às pessoas que estão em casa, entretenham-me a mim também, porque eu não consigo mais.
Não, eu percebo. E às vezes é mesmo difícil saber. Às vezes não. É, para mim é um desafio de sempre. Ok. Eu já tentei, já fiz tipo um plano para este ano, mais ou menos. Com aquilo que quero fazer, onde é que me quero posicionar e não sei o quê, mas às tantas não sei o que é que as pessoas querem ver. Tenho tipo, fazer uns looks, fazer uns vídeos de cozinha, de comida, mas eu não sei cozinhar. mas tipo, se eu não sei cozinhar, tipo, tem que ser cenas mesmo fáceis.
Não, mas fazer, também sabes? Podes partilhar isso, imagina, de tu não saberes cozinhar e tipo, estás a aprender a cozinhar com as pessoas também.
Mas às tantas, será que isso vai ter retorno? Será que as pessoas querem ver isso? É que às tantas não sei. Mas pronto, vou testando, vou fazendo e vou. Vou experimentando. Eu, por exemplo, o ano passado tive muito off, como estavas a dizer, até antes de nós começarmos a gravar, eu acho, que me dediquei tanto à minha marca que me desliguei muito do digital. E depois senti que houve ali um par de meses, tipo uns 6 meses, é que eu estava tão off do digital que perdi o comboio.
E a meada, não
é? Tipo, agora o que é que se está a fazer? E quando tu estás assim um tempo fora de consumir e de ver, percebes que, ok, isto... evoluiu imenso, mas ao mesmo tempo eu penso, eu não quero perder a minha identidade, eu vou continuar a pôr aquilo que eu gosto. Yeah. Se tem views ou não, ok, acho... isso é um bocado relativo. É tentar fazer um mix daquilo que nós realmente gostamos de fazer e aquilo que o Instagram pede para nós fazermos.
Só que eu também fico, mas qual é que é o intuito desta malta, do Instagram em si, de não entregar as cenas, tipo, só dá mais vontade, menos vontade às pessoas de postarem? Que para eles devia ser o contrário do que eles querem para a plataforma deles, não é?
Atualizar. Eu acho que o mais difícil da nossa profissão é manter-nos relevantes e manter-nos atualizadas acima de tudo. Porque antes lá está, eu gravava com câmara, agora é tipo telefone.
Sim, sim.
Eu não sei lidar com o telefone, eu sou de outra geração, de vocês também.
Sim, sim.
Tipo, eu não sei fazer planos bonitos com o telefone.
Tipo... Não, por exemplo, não, eu chego ao TikTok e eu fico. Sinto-me velho, tipo, onde é que ela aprendeu o telefone?
Uhum.
Como é que ela fez isto?
Aqueles ângulos lá de cima, yeah, ângulos fico, tipo, estranhos.
Ou então, será tipo, a capa? Será a capa? E depois eu dou por mim, tipo, a perder bué de tempo. A tentar fazer uma coisa que eu se calhar, se eu não tivesse a ver que aquilo batia, eu não ia querer fazer aquilo.
Sim, sim, sim.
Percebo. E depois isso irrita-me, porque eu acho mesmo que a razão pela qual nós todas estamos aqui é porque as pessoas curtiam de ver a nossa, tipo,
individualidade,
a nossa cena, tipo, a nossa
sim,
vida.
Sim, mas repara, antes as pessoas dedicavam 10 minutos do seu dia a ver um vídeo teu, hoje em dia tem 15 segundos.
Yeah.
Mas dizem que o YouTube e os conteúdos maiores vão voltar, tipo, o próprio do TikTok hoje em dia permite fazer carregamentos maiores.
Até o Twitter.
Está a beneficiar conteúdos que sejam na horizontal, ou seja...
Será que nós vamos ter um retorno?
E vamos estar todas outra vez.
Vamos ser as blogueiras do TikTok. Acho que não. Como é que te sentes em relação ao TikTok? É amor? É ódio? Consomes?
Estou publicando lá. Sim, eu não consumo muito TikTok. Já não dá. Já tenho o Instagram, está bom.
Já me chega.
Publicando só tipo a manter a relativa.
Sim, e o TikTok eu não consumo muito, mas sei que há montes de trends e não sei o quê. E eu vou fazendo algumas coisas por lá, mas...
E em relação aos teus filhos, eles veem coisas, não veem? É que a minha irmã é boa, é chata, eu não posso meter ecrãs à frente do miúdo. Tipo, eu sou youtuber. Eu quero pôr ecrãs, eu quero que ele me veja.
Que idade é que ele tem?
Ele tem 9 meses.
Isso, era isso, eu estava a pensar.
É, talvez seja um pouco cedo. Como é que tu te sentes em relação a isso, tipo, como mãe? Como é que fazes essa...
Então, eles gestão? Podem ver Netflix, Disney.
Ok.
E é isso que eles podem ver. Eu não sou contra, totalmente contra os ecrãs. Acho que tudo com equilíbrio, uhum, se faz bem. Mas, por exemplo, não dou o jantar a ver ecrãs.
Uhum. Porque eles também devem ter alguma curiosidade, não é? Tipo, a minha mãe faz isto deve ser bem fixe. A sério?
Não, eu sou a mãe, sou a seca. Tipo, percebes?
A gente tem que ir lá dizer-lhes, você também é bem fixe.
As filhas do meu primo é que uma vez disseram: ah, a tia está no TikTok? E eu, sim, eu tenho TikTok. E depois começaram a perceber que eu fazia coisas. E uma vez pus um Reels com uma delas e com a Madalena, e ela ficou tipo, ela tem 8 anos, então já percebe melhor. E ela disse: tia, as minhas amigas viram todas. Deixa fazer outros. E diz à mãe dela que quando for grande quer ter a minha profissão, que ela não sabe qual é que é, que ela não diz. Eu, quando for grande, a minha profissão vai ser igual à da tia.
Oh, tão querida.
Boa, acho ótimo. E ela tinha imenso interesse em quer gravar vídeos e fazer coisas. Olha, é mesmo engraçado. Mas pronto, a Madalena não. A Madalena está numa fase em que, olha, queres aparecer com a mãe não sei o quê? Não. Queres, sei lá, qualquer coisa a ver com o meu trabalho? Ela diz sempre não. Não, não quero.
Não quero.
Mas, por exemplo, estamos de férias com essas minhas sobrinhas lá e elas pedem para gravar sempre comigo e para fazer coisas comigo, e aí a Madalena já acha interessante.
Assim, ai, elas vão, eu também quero.
Sim, mas ela, como é a filha, ela, tu olhas para os teus pais, sempre são uma seca, não é? É tipo, é a minha mãe. Tipo, mas
eu todos os pais era... fazem isto.
Sim, exato. Ela é tipo.
Quando ela era mais pequenina, de, tipo, fazer vídeos de género. Olá, malta, não sei o que, não
sim,
sei o quê.
Sim, 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 ela fazia. Mas ela ainda faz, só que eu agora não publico. Imagina, ela está a entrar numa fase que ela vai, já vai para a primeira classe.
Não vai. Ela... Já. Ai, mulher, onde é que foi o tempo? Ai, eu tô...
Ela já vai para a primeira classe. E então eu acho que ela está agora numa fase em que ela já tem mais personalidade, já tem mais... já tem uma identidade e não faz tanta questão de a partilhar como antes, uhum, partilhava. E prefiro que ela comece a aparecer menos.
Uhum.
Pronto, eu tento. Só que depois nós somos pais babados e queremos partilhar.
Yeah, e ela é bada linda e ele também é bada lindo.
Sim, tipo, ele ainda aparece, que ele só tem 2 anos. Não tem ainda, uhum, nada.
Podemos só falar ela... do facto de teres uma fotocopiadora como o outro, porque assim as tuas crianças são...
Mandaste mensagem a dizer
isso. Impressionantes.
Rio imenso.
E porque eles são... Então em bebés, eles eram literalmente a mesma pessoa. Um bocado...
Achas?
E eu achava os meus iguais. Em são... bebês?
Eu por acaso não achei tanto. Acho que imagina, eles são super parecidos.
Tipo, não, eles vêm-se logo que são irmãs.
É, ah, pá, sim, perfeitamente.
Mas eu por acaso não os via tão iguais assim.
Em bebês mesmo, eu ficava... Tu até me dias meteste tipo fotos das duas.
Sim, eu ia ponto.
Qual é que é qual? Eu estou bastante confusa.
Um tal de cor-de-rosa é rapariga.
Pois, cara, não pensei por aí.
Eu faço essas divisões.
Não pensei por aí.
Estou mais moderna. Mas ainda uso muito. Porque acho boeda querido.
Eu também acho boeda querido. E, pá, imagina, nós às vezes fazemos montes de... Tipo, conversamos entre nós. Ia, se eu que fosse mãe, o que é que eu faria, não sei o quê. Pá, eu acho que também, eu pessoalmente, pá, cresci com essa realidade, não? Então eu via-me a fazer isso, sim, com os meus filhos, um dia que eu quando tiver.
Sim.
Não há de faltar muito também.
O cor-de-rosa e o azul.
Sim.
Ah, desculpa, o meu telefone. Sim, também ponho folhos ao meu menino. Pronto.
Exato,
ela, inclusive. Agora já está mais crescido, mas em bebezinho ponho. Ah, quem não ponha.
Eu acho que pois,
eu acho que isso é uma deve. Cena mais aqui de Lisboa, assim mais...
Não é nada.
Mais assim, mais beta, não talvez. É, um pouco. Achas que as cabreiras metem isso aos filhos?
O quê? Folhos?
Já. Yeah. A gente não mete. A gente mete um fato de treino da fila e está a andar. Ah, estou a ser exagerada, mas eu acho que isso é uma coisa mais tipo, e tanto que eu vejo isso, por exemplo, não só de moda de miúdos, mas de, mesmo tipo, de o que as betas usam aqui, é verdade, as caetanas portuguesas, é diferente do que, tipo, as que tentam ser betas lá nas Caldas vestem, vocês têm aqui uma, também estão mais abertos a... Claro, linda, a gente só vê todas as mesmas pessoas todos os dias... É que nasceu mais, é as mesmas que tu vês.
Mas aqui também.
Não, aqui tens muito mais, tipo, influências, mais...
Ah, mas agora, acho que hoje em dia, com as redes sociais, acabas por ter mais essa...
É, se calhar agora as cabreiras também metem os folhos nas crianças, é possível. Mas back in the day, não. Não punham.
Sim, antigamente...
Nem haviam de comprar os folhos, lá nas nossas terras. Eu não estou a mentir, André, estou a falar a sério.
É isso da André, é muito bom.
É verdade. Então, e relativamente a seres mãe, qual é que é tipo, a versão que tu... curtes mais, tipo, Mafalda empresária, quando estás, tipo, a fazer as tuas cenas, ou, tipo, ser mãe, Mafalda que está em casa, Mafalda que...
Aquilo que eu gosto mais.
Onde é que tu te sentes mais, tipo, realizada?
É em casa com os meus filhos.
Acho que dá para perceber.
É tipo o que eu gosto mais de fazer, mas depois tenho que ganhar dinheiro, não é?
Pois, exato.
Todos então, temos
que ir para a rua, batalhar todos os dias para comer na mesa.
Já te saíste com essa?
Não, não digo isso aos miúdos.
Ainda vai haver quando um dia que vais ficar enervado.
Quando fores mãe, há coisas que tu vais ver que nos disseram a nós, porque pertence a toda uma geração.
Que são demasiado traumatizantes para dizeres a uma criança.
E depois não dizes.
Mas eu acho, sinceramente, nós por acaso somos uma geração em que nós estamos aqui a gerir bem do tipo, eu fui educada assim, eu levei a mochada nos cornos a vida toda, mas eu não vou ser esta pessoa. Acho que, por exemplo, para os teus filhos vai ser muito mais fácil ter uma educação positiva com os filhos deles, sem menos esforço. Pá, eu se fosse mãe eu ia ficar do tipo, olha, na minha altura, não era nada assim, beauty. Só que eu acho que lá está, tipo, mas tu também vês tanta coisa nas redes sociais, ficas, é, realmente isto foi um pouco toque. Eu não falar só disto na terapia talvez não foi bom para mim.
Tipo, na terapia, quando eu vou para lá e vou falar de coisas, às vezes há cenas que foram... Imagina, que nós levamos hoje como bagagem porque quando éramos crianças, não só de em casa, mas tipo, a boa das cenas.
Mas eu acho que é importante nós termos consciência que nós vamos traumatizar um dia os nossos filhos.
Ah, sim,
não é? E estar tranquilos com isso, porque
seja,
não é
com o que for. Tipo, é impossível.
Mas para mim foi bem estranho, tipo, a minha terapeuta a pedir-me desculpa. Tipo, a dizer que lamentava coisas que me tinham acontecido na infância e eu, bué. É isto que me estás a pedir desculpa? Do tipo...
Como assim?
Porque há uma certa parte de ti que é do género, ok, é normal, tipo, era assim. Tipo, eles não sabiam fazer melhor, então... Tipo, eu tenho só que aceitar.
Não, totalmente. Imagina, eu acho que os nossos pais, e um dia quando vocês também forem mães, nós vamos fazer o melhor que podemos e que sabemos. E não tenho a menor dúvida que os meus pais e os vossos também fizeram o melhor que sabiam na altura. E se calhar muito melhor do que aquilo que eles receberam.
Sem dúvida.
Quando eram crianças. Portanto, acho que desde que estejamos sempre a evoluir, acho que é o mais importante.
Mas sabes que eu vejo agora da minha irmã, e eu às vezes acho que, tipo, informação é bom, mas... Hoje em dia, quando tu és mãe, é tanta informação. Tipo, tu tens de ser... Sim. Tens que levar o miúdo aqui, tens que fazer aqui...
É porque é o primeiro.
Pois,
é o deve primeiro. Ser. Existe muito mais pressão no primeiro.
E tipo, há osteopatas para bebês? Depois percebi que toda a gente leva os bebês aos osteopatas. Eu tipo, ok, mais uma informação. Às tantas era tanta informação.
Não, mas isso é o primeiro.
Como é que tu consegues saber isto tudo?
Está tudo certo.
Pois, depois no segundo tens que ficar mais descontraída. Não tens tipo hipótese.
E depois o segundo já vai lamber o chão. O terceiro recria-se
sozinho. Que os outros dois que o criem.
Sim, eu acho que é muito isso. No primeiro estás ali, queres saber tudo. E não sei o quê.
Não, e às tantas ficas do tipo, todas as mães fazem isto, tipo, eu tenho que fazer tudo isto porque todas as outras mães fazem, porque tu não tens qualquer tipo de comparação, não é? Tipo, vais achar que é aquilo.
E não só, eu acho que também, tipo, imagina, ser mãe publicamente também não é fácil, não é? Porque tu tens de lidar imenso com as opiniões de toda a gente.
Ah,
tipo,
mas eu nunca ligo.
Ai, perfeito.
Ainda bem, isso é ótimo.
Nunca errou.
Imagina, para quê? Exato. Imagina, eu não quero dar de mamar. Eu não vou dar, não é porque tu achas que eu tenho que dar de mamar.
Vês cá
dar
tu por mim, não vens para não.
É isso, é super desgastante. Eu não quero, tipo, já experimentei, porque eu disse, por exemplo, a vida inteira, desde que me lembro de um dia vou ter filhos, sempre disse, eu nunca vou dar de mamar. Uhum. E a Madalena, eu engravidei da Madalena e disse, ai, eu quero experimentar. Uhum. Pronto, experimentei, e é o melhor para o bebê, tudo bem, mas não foi o melhor para mim.
Exato.
Oh, quer dizer, naquele momento foi, eu gostei de dar uma mão, mas depois... quando aquilo começou a ser tipo... Eu disse, ok, não quer mais.
E, pá, e ainda bem, mas pá, eu, da minha volta, tive várias pessoas que lidavam mal com esses comentários, sabes? De...
Sei, percebo.
Uma pressão.
Mas também tem muito a ver com como tu passas o pós-parto, claro. Se estás, sei lá... Mexe tudo hormonalmente. Eu da Madalena fiquei muito mais sensível e chorava porque nada me servia. É. Ah, filha, é tudo uma fase, depois volta tudo. Só que na altura eu achava que
tipo o fim do mundo.
Pronto, agora sou um 43 e já nada me vai servir. E eu tinha, a minha roupa era sempre toda XS, o mais pequenino da loja. E atenção, eu estou a dizer isto não era pelo tamanho, era mesmo por não me caber nada do que eu tinha no meu roupeiro.
Você tem que fazer um closet todo novo.
Exato, e não cabia nada. E pronto, depois fui comprar roupa, que deu para aí 9 meses da minha vida, porque depois voltei ao normal. Mas pronto, e tudo isto mexe emocionalmente. Quando,
sim, a tua vida toda está a mudar, não é? Tipo, qualquer, o pouco que tu consigas manter de antes dá tipo uma segurança, tipo, ok, pelo menos aqui tipo, eu não tenho que estar preocupada.
Sim, mas
não,
é tudo não uma novidade.
Não, e depois há uma coisa que acontece no primeiro filho, pelo menos comigo foi, que é quando tens um filho, a pessoa que tu eras morreu. Uhum. É, sendo assim muito dramático. Mas é verdade, tipo, nasce uma pessoa nova. É tipo, nasce um bebê, nasce uma mãe, uma nova versão de ti, nasce tipo outra pessoa. E custou-me imenso aceitar isso da Madalena, por exemplo, quando a Madalena nasceu.
Não é sim, aceitar, é mas que, tipo, meio que
despediste. Estava meio perdida, isso, é? Tipo, quem é que eu sou? Sabes? Tipo, sou a mãe da Madalena, sou uma falda. tipo, acabou-se montes de coisas espontâneas na tua vida, não é?
E não, tipo, podes tipo arrancar, olha, vou a Rui dos Pregos agora. Exato. Bora, arranca.
Mas aí é que depois o segundo filho te traz essa leveza, que é, podes, pegas nos putos e vais.
E está tudo certo.
Ao início é tudo um
e não deixas limpar a cozinha no fim.
É, exatamente. Depois... Ao início tens um recém-nascido e não sabes muito bem o que é que eles podem fazer. Pá, e não podem fazer muita coisa, exato. É um facto. Então, tipo, no carrinho choram, de biberon, mama, não sei o quê, depois dava a mamar, depois tinha, punha aquela coisa, tinha vergonha de dar de mamar em público, então punha aqui a criança e depois... Era tudo muito estressante para mim.
Ai.
Depois no segundo filho relativizas e já fazes, levas as coisas de outra maneira. Tipo, ok, tipo, se eu desse de mamar, se calhar já te punha a mamãe
fora. Para aí, bora! Para aberto! Alguém mais quer? Se precisar, estou aqui.
Pronto, eu acho que depois relativizas, porque aquela pessoa de antes morreu, mas uhum. dramaticamente, mas nasce uma nova e tens que...
E o que é que tu descobriste nessa nova Mafalda que não tinhas antes de ser mãe?
Ai, já foi há tanto tempo.
Já nem lembro quem era essa.
Sei lá, eu acho que era, eu era muito mais... Lá está, tinha 27 anos quando fui mãe pela primeira vez. 27? Sim, tinha 27. E sei lá, já que tanta coisa mudou, mesmo que eu não tivesse sido mãe...
Inevitavelmente a vida...
Inevitavelmente a vida faz com que tu mudes. E passei a ser, se calhar, uma pessoa mais prática. Mas mais feliz.
Sim, eu também acho que isso nota-se, tipo, nos teus stories.
Eu acho que, sei lá, se não tivesse filhos também seria uma pessoa feliz, mas
mais realizada. Mas sei lá, o teu brilho, tipo, nota-se, tipo, quando estás a fazer, por exemplo, uma atividade com ela, com eles, tipo, que tu estás mesmo no teu elemento, é mesmo a tua praia.
Sim, eu queria ter 5 filhos.
Logo. E achas que vais ao quinto?
Não, nunca na vida. Tipo, não vou ao quarto sequer, quanto mais ao quinto.
E imagina, nós estávamos a falar disto logo ao início, se tu tivesses de dar, assim, tipo, 3 conselhos. Para uma miúda que agora... Uma miúda, uma mulher, não é? Que acaba por ser, ficar a mãe, o que é que tu gostavas que te tivessem dito e que não te disseram na altura, quando tinhas 27 anos?
Sabes que às vezes demasiados conselhos não é pior. Positivo.
Uhum.
Porque por muito que tu digas, só passando pelas coisas é que tu realmente sabes. Por exemplo, eu gostava na altura que me tivessem dito que o pós-parto não é assim tão fácil, eu achava que saía da maternidade com umas calças de ganga. Mas não me sentei durante quase um mês.
Ia bem.
Portanto, sei lá, esse tipo de coisas eu gostava que me tivessem avisado, porque eu estava muito focada em que o bebê ia ser o problema, que ia ser difícil, que não ia dormir, que não sei o quê, e calhou-me um anjo, que era a Madalena, que dormia bem, que só acordava de 3 em 3 horas, pai, não chorava, miava. E pronto, estava de mamar e ela dormia, tipo... Ela foi um sonho bebê, é tipo a típica irmã mais velha, ou seja, quer dizer que vai ter irmãos.
Preparou-vos bem, que vocês ficam tipo, isto vai ser bom, é fácil, podemos ter 10.
Pronto, então eu acho que conselhos às vezes não é muito bom, porque acho que só passando pelas coisas é que tu percebes, mas acima de tudo eu acho que é importante que as pessoas saibam que tudo se faz e que não tem de ser um bicho de 7 cabeças e é mesmo importante na vida nós conseguirmos relativizar as coisas e não ficar ali presos a uma ideia e achar que vamos ficar naquela situação para sempre.
São fases, não é?
São fases.
E isso até é uma coisa... Agridou-se, não é? Porque há fases tipo bué da queridas que tu querias poder tipo encapsular e ficar para sempre naquela fase e também não vais conseguir. Portanto, acho que é ou desfrutares
ou... Eu, ao contrário, se calhar a ti, eu amei a pandemia.
Pois, tiveste bué da tempo em casa com eles, com ela, no caso.
Com ela só.
Sim.
Se eu a Madalena, fizemos montes de coisas, foi mesmo bom. Aproveitei-a muito.
Sim, exato. É que acima de tudo esta fase de quando eles são bué pequeninos, do tipo, todos os dias é uma cena nova.
E tu... Não, ela era muito fácil.
Se tiveres o dia-a-dia, nem notas.
Se fosse com o Francisco, que lá na pandemia, eu tinha dado em maluca. Mas ela era muito fácil.
Man be like.
Exato. Ela tira-se de coisas.
Ela tira-se como assim?
Ela tira-se, vai só para cima de sofá, tira-se, sei lá, sobe-me para cima da ilha que eu tenho na cozinha e fica em pé lá em cima e ri. Tipo...
Será que vocês as duas foram muito problemáticas?
Não, eu era mesmo tranquila.
Eu também acho que eu era bem tranquila.
Eu era tipo a Madalena, que a minha mãe estava-me sempre a dizer: ai, a Madalena faz-me lembrar tanto tu quando eras pequenina.
Pois, eu sou a segunda e acabou por aí. Alguma coisa isso quer dizer?
Hã?
Eu fui a segunda e a minha mãe acabou por aí.
Mas há a teoria dos segundos também, que dizem que...
Que a gente somos todos apanhados da cabeça, sim. Concordo.
É o meu filho Francisco.
Concordo. Acho que podia ser a chefe desse sindicato, cá estamos. Mas eu acho mesmo que tu foste uma grande corajosa ir ao terceiro, porque acima de tudo Não, não, sabes o que é que eu acho? Vais ter que ter aquele carro de mãe. Tipo, já complica, bué.
Não digas nada do carro. Não,
vais ter que ter um carro de mãe, dá. Beauty.
Ainda dá um carro.
Não dá, lugares, não.
Mas com as cadeiras.
A questão dá, mas malas para ir de viagem. Ah, imagina, quero ir buscar a minha mãe para vir connosco a algum lado.
Não dá.
Quero levar uma amiga dela ao cinema connosco. Não dá.
É porque há bué logísticas que obrigatoriamente vais ter que trocar.
Já sou a mãe que vai buscar as amigas para irmos ao cinema. Recebi um convite para a estreia de criança. Vamos levar duas amigas.
Ai, que fixe.
E ela, pronto, fica toda contente.
Mas pronto, agora estás naquela fase de, bem, coisas que funcionaram nas suas primeiras gravidezes já não vão funcionar para uma terceira, porque preciso de um carro de mãe.
Não, essa é a única diferença, mas de resto estou super tranquila.
Ainda bem. E também, a parte boa é que já tens, tipo, boas roupas, boas cenas.
Eu vendi tudo, eu achava que tinha mais filhos.
O que fala é que pode girar a Vinted e comprar tudo de volta, está tudo certo.
Eu vendi tudo na Vinted em outubro.
Ai, jura?
Dizer, eu nunca mais vou ter filhos, tipo, não quero isto. Eu não quero mais filhos, eu não quero mais filhos. Então, eu vendi tudo, carrinhos, até os biberons, aqueles primeiros das... Vocês não sabem, mas há uns biberons das cólicas que são ótimos. Pronto, estavam lá de vidro, que duram uma vida, não é? Vendi tudo.
Marcas que estejam a ver este podcast, ouviram o que é que a Mafalda disse? Já não há nada de puericultura naquela casa. Bota a Mafalda para a moradinha dela, se achou.
Mas pronto, faz parte. Agora é reabastecer, mas não é preciso muita coisa para ter filhos.
Ao início é tipo, é cenas, é pacotar a casa com tudo e depois no fim do dia usas metade.
Sim.
Olha, queremos fazer uma brincadeira contigo. Tipo, dar algumas perguntas rápidas e tu tens de dizer.
O que te vier à cabeça.
Pronto.
Ok.
Doce ou salgado?
Salgado.
Quente ou frio?
Quente.
A revista ou Empatia?
Empatia.
Instagram ou TikTok?
Instagram.
Mafalda empresária ou Mafalda mãe?
Mãe.
Snapchat ou Stories?
Stories. Snapchat já morreu, malta.
Não, mas era pelos tuos tempos áureos de Snapchat. Devias ter mais saudades dessa altura.
Não, já foi. Foi um tempo, já foi.
Né?
E agora, és a Golden Retriever ou Black Cat numa amizade?
Para dar contexto, nós somos... Ela é claramente a Golden Retriever, eu sou claramente a Black Cat. Imagina, tu, por exemplo, tu com uma amiga tua, onde é que tu te colocas? És mais uma Golden Retriever, és mais uma Black Cat?
Eu acho que sou mais uma Golden Retriever.
Eu também concordo.
Claro, acho que sim, também diria que sim.
Bem, pessoal!
Olhem!
Acabou.
Sim, acabou. Já acabou.
Gostaste? Pronto, gostei muito. Sim.
Foi a nossa primeira convidada.
Lembra-me que foi a primeira convidada, eu não estava à espera. Perdemos. Quem é que foi mais?
Não sabemos
ainda. É que nós já falámos com a malta, só que depois nunca fechámos o dito. Nós também já tínhamos falado disto contigo, tipo, já faz bué de tempo. Agora é ver.
Sim, quem é que merece? É termos, ou seja, não é fazermos agora daqui para a frente todos os episódios, é vamos tendo uns com convidados, outros sem. E pronto.
Estou muito contente. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
Esperemos que tenhas gostado. Obrigada.
Espero que vocês também tenham divertido desse lado.
E nós vemos no próximo.
Beijo. Uma jufa.